Fala pessoal, tá no ar aqui o pós-jogo do TimbuCast, aqui no canal oficial do torcedor do Náutico. É hora de analisar a partida entre Vitória e Náutico. Opa, saúde, viu, Atos? O Náutico venceu por 1-0 com o gol marcado por Jean Carlos. Mas antes da gente começar, vou te fazer um convite primeiro para dar um like nesse vídeo, porque assim você já ajuda o TimbuCast. Você aproveita também e se inscreve em nosso canal, ativando as notificações no sininho. Participe também da nossa live através do Superchat. Vou colocar o banner aqui para você já ficar ligado. Você pode participar com a gente através do Superchat. Você faz a sua doação e vai ter o seu comentário exibido aqui na tela. Você pode também ser membro do TimbuCast por apenas R$7,99. R$7,99. Valor baixo, mas que tenha certeza vai ajudar muito o canal oficial do Torcedor do Náutico. E aí, você ajuda o TimbuCast e já concorre à camisa oficial do TimbuCast que está aqui na tela, ó, aqui no cantinho. Essa camisa já está com a pré-venda rolando, inclusive as entregas já estão começando nessa na próxima semana. Apenas R$ 69,90 a camisa oficial do TimbuCast. Além disso, membro do nosso canal tem grupo exclusivo no WhatsApp. Náutico venceu a Vitória pelo placar de 1-0, gol marcado por Jean Carlos, assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai analisar essa partida, né? Hoje eu estou com o Cláuber Santana, também estou com o Atos. E é aquela coisa, né? O Náutico foi um jogo bem, bem movimentado, né, Atos? De tal maneira que tinha uma hora que eu achava que não, vai abrir o placar, depois, meu Deus do céu, agora fudeu, vai dar merda. Mas aí, quando foi naquele lance de um pouco de sorte também, um pouco de veneno no cruzamento de Jean Carlos, a gente conseguiu esse gol tão importante para essa vitória, mais que importante dentro da Série B, né, Atos? Tudo tranquilo?
É tudo maravilhoso. Que uma vitória espetacular, espetacular. Tinha que ganhar o jogo contra o CSA, tinha que ganhar esse jogo, vai ter que ganhar o jogo contra o Guarani. É finais, é uma atrás da outra. É, como eu vinha dizendo, o Náutico vem jogando quase que um kamikaze de esforço físico. Isso que o Náutico faz, pô, quem assiste futebol sabe que não tem ninguém fazendo isso, não. Ninguém fica se doando em campo os 90 minutos, principalmente os 45 primeiros, mas tá começando a fazer também no segundo tempo, como o Náutico vem fazendo. É quase um suicídio. Então, ou você consegue ganhar o máximo número de jogos agora, ou depois você vai se complicar, e o Náutico tá conseguindo ganhar, e vai ter que ganhar o próximo, e depois quando voltar para casa vai ter que ganhar de novo. Tem que continuar dessa forma. O jogo de hoje, eu achei um jogo espetacular. Estou muito satisfeito com o que o Náutico fez em campo. O Náutico errou muito, muito. Mas isso foi lindo. Por quê? Porque o Náutico se dispôs a errar. Hélio dos Anjos vai ter muito trabalho, um trabalho gostoso. Sabe aquele vídeo que Hélio dos Anjos costuma dizer de correção de erros? Ele diz que é um momento importante, ele chama o elenco e coloca ali o vídeo para poder corrigir erros. Pense num vídeo de umas 6 horas, vai durar essa palestra do Hélio dos Anjos, vai durar umas 6 horas, da quantidade de erros que ele tem para corrigir desse último jogo. Por quê? Porque o sarrafo do Náutico, ele foi para outro patamar. E para o Náutico corrigir, se o Náutico corrigir esses erros, é o Barcelona. Simplesmente falando, sem minhas palavras, é isso que vai acontecer. Mas também não vamos ser tão otimistas. Mas é um jogo que o Náutico joga de forma destemida. O Náutico jogou o que sabe fazer. É jogando para cima, deu espaços, tem erros a corrigir, mas paciência. Que o time do... Olha, o time do Vitória acertou tudo que fez. Tudo, tudo. O time do Vitória acertou todos os passes, acertou todos os contra-ataques, mas a Série B é isso. A Série B tem uma deficiência na qualidade de finalização, que isso já vem de alguns campeonatos, todos os campeonatos que eu venho acompanhando nos últimos agora, é sempre isso, é muito jogador perdendo gol na cara do gol. Então, se existe essa deficiência, e para o Náutico fazer o que mais sabe fazer, precisa dar um pouco de espaço ao adversário, que dê espaço. O Vitória hoje teve espaço, o Vitória acertou os contra-ataques, o Vitória não conseguiu finalizar. Porque é isso que acontece, quando você se propõe a jogar o jogo que o Náutico se propõe, o adversário vai ter que ser muito feliz na finalização. Eu posso até fazer um parênteses aqui com o jogo do Operário e Guarani. Muita gente ficou surpresa porque o Guarani meteu aquela goleada no Operário, porque o Guarani acertou a finalização. O Operário joga muito parecido com o Náutico e o Guarani conseguiu acertar praticamente todas as descidas que fez. O Vitória hoje não acertou. E na maioria das vezes, os adversários do Náutico não irão acertar. Então, é o correto a se fazer. É botar o time para cima, é jogar com linha alta, é marcar pressão. Se numa hora de desencaixe der o contra-ataque, para esse jogo, paciência. Quem sabe o Hélio já não começa a corrigir para o jogo que vem. Enfim, achei o jogo sensacional. Muito mérito para a linha de defesa. Olha, o que esses caras hoje foram jogados praticamente numa fogueira. E eu tô falando dos quatro. Eu tô falando de Braia, eu tô falando de Camutanga, eu tô falando de Wagner Leonardo e tô falando do Hereda. O que esses quatro jogaram hoje não foi brincadeira, porque foi um jogo, um puta jogo difícil para eles. Porque para o Náutico fazer a parte ofensiva, teve que sacrificar esses caras. E esses caras deram conta do recado. O Náutico não toma gol. Achei uma partida impressionante dessa linha de defesa. Mas é muita coisa que eu tenho para falar. Deixa a Cláudia falar mais um pouco aí. Daqui a pouco a gente complementa.
Inclusive, a Eli Lucena está dizendo aqui. Boa noite, eu amo o Náutico. Está aqui no Superchat. Você pode colaborar também com o Superchat para ajudar aqui o nosso canal. Tivemos um novo membro aqui que eu acabei não pegando o nome dele. Mas enfim, ele pode dizer aqui. Eu sou novo membro do canal. Além dele, tem o Felipe Tavares. Mas eu vi que tivemos um outro membro antes mesmo da gente começar a live. Eu quero que ele se manifeste aqui para a gente poder citar. Opa, seja bem-vindo para o nosso novo amigo, além do Felipe Tavares, que também está aqui no canal. O Náutico soube sofrer no segundo tempo, Cláudio?
Renato, eu acho que soube, mas assim, tirando aquela bola no travessão ali, né, no, depois do gol, acho que foram dois lances só no segundo tempo. De resto, o Vitória não conseguiu fazer muita coisa, não. Acho que o Náutico se defendeu muito bem, sem sofrer tantos sustos. Eu acho que, como o Atos falou aí, a Série B é isso aí mesmo. O Náutico soma mais três pontos importantíssimos. Fez um jogo de muita competência e quando o time está organizado, quando o time já deu liga, tem que largar na frente mesmo, tem que disparar enquanto os adversários estão se organizando ainda. E é isso que o Náutico vem fazendo. O Náutico hoje fez um jogo bem interessante, com alguns erros, é bem verdade, mas o Vitória também teve alguns erros. Acho que se o Náutico tivesse uma tomada de decisão melhor no ataque, tinha feito matado o jogo com mais tranquilidade. Mas assim, acho que o Náutico tem muita coisa a comemorar nesse resultado, nesse desempenho também. Eu acho assim, nem sempre, eu até coloquei no Twitter, né, nem sempre o futebol é dos melhores. Hoje não foi o melhor do futebol do Náutico, não foi. Mas também não foi o pior. O Náutico foi um jogo competente contra um adversário de Série B, de nível de Série B. É um adversário também que tem sua competência. E o Náutico foi em cima, jogou, sofreu um pouquinho, atacou, fez o adversário sofrer, criou jogadas, teve chance com o Eric, teve o gol de Jean Carlos, teve outra chance de trabalhar, contra-atacou, enfim, foi um jogo de várias possibilidades, de alternâncias, e eu acho que é isso que é interessante. Eu não lembro de um jogo assim nessa temporada pro Náutico, e é importante esse teste.
Foi um jogo intenso, né? Foi um jogo intenso. Hélio dos Anjos fala tanto disso, né, que gosta de um time com intensidade, mas a gente viu um time jogando com intensidade contra o Náutico, e isso a gente não tinha visto ainda na temporada, porque o Sport, quando jogou contra o Náutico, ele foi acuado pela intensidade do time. Qualquer outro adversário foi acuado. Dessa vez, não. Dessa vez, o Náutico teve que jogar sabendo que o adversário estava com uma proposta semelhante à que ele costuma ter, né?
Se ele pegar os jogos pernambucanos, os principais jogos, o Náutico fazia o primeiro tempo muito bom, o segundo caía. Ou na final contra o Sport, bateu, martelou e não fez. Nos dois jogos, né? Contra o Santa, na primeira fase, jogou bem o primeiro tempo, o segundo caiu, tomou uma pressãozinha. Mas esse jogo foi uma trocação, foi lá e cá o tempo todo. Até quando o Náutico fez 1-0, até depois de 1-0, o Náutico sofreu um pouquinho, mas depois começou a ganhar espaço no contra-ataque. Eu acho que foi um jogo bem interessante para a observação de Hélio dos Anjos e com vitória. Acho que o importante é isso. E por mais que o Náutico tenha tido erros, ainda bem que foram erros contra um time que teve suas falhas também, como é 90% dos times aí da Série B, que tem suas falhas, principalmente ofensivas. Então, o Vitória não aproveitou, o Náutico teve competência. O Vitória não aproveitou principalmente essas bolas na trave, né, e o erro de David, né, com o gol aberto, ele estou para fora ainda no primeiro tempo. Azar do Vitória, o Náutico foi bem mais competente e venceu de forma merecida. Acho que é um ponto, como eu disse ainda no início, mais um degrau que o Náutico subiu da evolução, né? Só para lembrar que foi o primeiro jogo do Náutico fora de Pernambuco na temporada, né? Então, obviamente que o time é a base que vem da Série B, né? Que jogou em janeiro, a última rodada da Série B, mas já vão aí 5 meses desde que o Náutico não saiu do estádio. Então, mais um ponto de evolução e grande resultado do Náutico.
Deixa eu dar rapidinho, Atos. É o Matcast, Ciência de Materiais, que é o novo membro. Fui eu, Renato, tô na galera. Seja bem-vindo aí ao novo membro do canal. Fala aí, Atos.
Não, é, complementar Cláudio, que ele falou sobre os erros, eu já tinha falado sobre os erros também, foram muitos, muitos erros, mas são erros gostosos de ter. Não é erro que Braya abandonou a posição no jogo contra o Sport, que eu fico puto com o negócio desse. 42 de segundo tempo, Braya abandona a posição, dá a chance do Sport fazer o gol. Não foi esse tipo de erro. Foi erro de encaixe, tamanha a ofensividade do Náutico. Quando o Vitória acerta um passe, está desconstruído ali, o meio campo não está posicionado da forma correta, a linha de frente não está fazendo a cobertura que deveria. Então, isso é erro que o técnico vai tentar resolver, mas ele adorou esse tipo de erro. Porque para o Náutico ser ofensivo como foi, o Náutico abriu espaços. E agora ele vai ter que corrigir. Não é aquele erro chato que irrita o torcedor. É erro positivo. É erro que o Náutico não parou de atacar, e quem não para de atacar, uma hora vai dar algum tipo de espaço. Agora, a maioria desses espaços que deu, não todos, né? Mas a maioria deles tem como corrigir, né? Eu acredito em Hélio dos Anjos, eu acho que ele tem capacidade de corrigir, sim.
E só para completar, foram erros, assim, como a Ati falou, de encaixe, porque quando a linha defensiva estava muito lá na frente, e aí acabou dando espaço para o contra-ataque do Vitória, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo. No segundo não, porque o gol sai logo no início, e aí o panorama vira, né? Então era o Vitória que tinha que atacar mais. Mas aí é uma questão de que, ainda bem que foi contra o Vitória, que tem seus problemas também, porque aí o Náutico não sofreu um gol. Então, no próximo adversário que o Náutico enfrentar, que vá tentar explorar isso, porque vários adversários vão tentar explorar isso, porque o Náutico não vai mudar a sua maneira de jogar, vai marcar em cima o tempo todo, ele vai começar vai tentar encontrar uma maneira de que a linha não fique muito exposta, ou que fique mais, não sei, segurar mais um jogador, que não deixe alguns jogadores no mano a mano, mas assim, que fique tudo mais equilibrado. Hoje faltou um pouco de equilíbrio só nessa parte, mas ainda bem que não faltou, não resultou em nenhum gol do Vitória, até porque o Náutico tem quatro jogadores muito rápidos nessa linha defensiva, né? Brian, Hereda e os dois zagueiros, assim, é impressionante a partida que eles jogaram, como o Atos falou também, e pela velocidade, pelo bote certo, então foram muito bem na partida.
O Álvaro Dias está dizendo aqui, 800 pessoas na live, 834 nesse momento. Tá achando massa? Deixa eu fazer um desafio para quem está acompanhando aqui a live. Espalha, fala para os amigos, manda o link. Ó, pessoal, tá rolando o TimbuCast agora.
Não.
Vamos bater, Renato. Mil. Vamos bater mil na live.
Muito já. Tem muito já. A gente tá falando para 800 pessoas. Se passar de mil, eu vou ficar nervoso aqui.
Daqui a pouquinho a gente vai bater mil, mas tem que bater mil com a ajuda de quem está acompanhando aqui o canal. Temos aqui o Matt Cash, está dizendo o seguinte: senti que Eric, se fosse para o fundo, teríamos marcado mais um. Ele jogou bem demais. A gente, inclusive, vai ter um tema específico sobre Eric dentro daqui do nosso programa. E o Edilson Santos, que está dizendo que a saída de Haldney e de Javan no início do jogo... Aliás, foi preocupante a saída de Haldney e de Javan no início do jogo, mas Trindade não comprometeu em nada. Todos jogaram muito. Na verdade, só o de Javan, né? Porque o Haldney só saiu depois, enfim, no decorrer do segundo tempo, de Javan, que saiu no começo, ainda no começo da partida. Mas a gente também vai abordar esse assunto daqui a pouquinho. Mas foi realmente um grande resultado do Náutico, uma partida que foi de sofrimento. Acho que tá, em toda a temporada a gente não teve um jogo para dizer, a gente sabe, pô, tá apertado agora, o negócio tá complicado. Teve a partida contra o Sport que não valia de porra nenhuma, né? Acho que, enfim, não valia de nada. Então, hoje sim, hoje foi um duelo que a gente teve, houve o temor, porque era pau a pau. Falando como a gente costuma dizer na arquibancada, né? Foi pau a pau. Uma hora viu o Náutico, uma hora viu o Vitória, e você ficava naquela. Eita, rapaz, que o jogo tá realmente muito aberto. E aí, claro, a sorte aliada ao bom desempenho individual de várias peças da equipe.
Só apliquei, no caso.
Na bola de Jean. Foi venenosa. Foi uma bola venenosa e o goleiro do...
Você não acha que foi fazendo? Não, ele sabia o que tava fazendo.
Sabia, deu uma tapa ali. Não tinha a menor dúvida.
Você disse que ele errou o cruzamento.
Não, ele acertou. A bola, aquela bola é um tipo de bola venenosa. É um tipo de bola venenosa. Mas o que eu tô querendo dizer é que, lógico, há sorte. Há sorte para tudo na vida, gente.
O Náutico é azarado, isso sim. O Náutico era para ter metido uns 4 nesse time aí. Já era para ter goleado Sport nos dois jogos. Era para ter goleado CSA, era para ter goleado hoje. Por ser um time azarado, ganhou apenas de 1-0.
Sabe o que é uma goleada também, como você estava dizendo? Essa câmera aí que você está falando com a gente. Olha a imagem de Atos, que homem bonito, com esse belo headset, o microfone, com a qualidade de som. E essa webcam, só para a gente começar, você pode comprar na Inforútil, Inforútil Informática, R$ 175 o preço, que você só consegue acompanhando aqui o TimbuCast, viu? O WhatsApp deles é o 81-3035-0606. A InforÚtil fica lá na 17 de agosto, em Casa Forte. E além de webcam, por exemplo, tem todos os acessórios de informática, além de manutenção para notebook, todos os artigos de informática e cartuchos para impressoras. Ou seja, tem tudo que você precisa, sobretudo nesse momento, né? Home office, todo mundo tendo que trabalhar de casa. E com uma webcam dessa, para aquela tua videoconferência, ela cai muito bem, viu? InforÚtil Informática, parceira aqui do TimbuCast. Vamos passar agora para o próximo tema, pessoal, porque além dessa vitória, temos pontos que podemos abordar também. E vamos começar logo com um dos principais atletas desse jogo, que foi o desempenho de Eric. A gente está sendo, vamos ser específico em relação à partida de Eric. Eu acho, Cláudio, que ele, no começo da partida, ele demorou um pouquinho a encaixar. Mas quando entrou no jogo, ele já quase fazia um golaço no final do primeiro tempo. Como é que tu viu a partida de Eric?
Eu acho que Eric só não foi o melhor em campo, porque na tomada de decisão, aquele último momento ali de chutar ou finalizar, chutar ou dar o passe, ele errou, tomou às vezes a decisão errada. Esse lance aí que você citou, até não acho que foi tomada a decisão errada, não. A bola sobrou no pé direito, não é o pé bom, mas a jogada foi linda. Ele deixou o Wallace ali comendo poeira, né? Botou ali, entrou na área com uma facilidade tremenda. Mas no segundo tempo ele puxou uns contra-ataques, foi muito bem, mas às vezes, quando era para dar um passe, ele deu um passe fraco para Chiesa em um dos lances, o outro deu uma inversão muito forte para Jean Carlos, enfim. Eu acho que foi mais na tomada de decisão, mas eu gostei muito da partida de Eric. Eu achei que ele foi importante na parte defensiva. Eu acho que algumas vezes, alguns jogos, Eric acaba ficando relapso na parte defensiva. Hoje não, hoje ele acompanhou o tempo todo. Final do jogo ele estava recuperando bola lá na defesa, puxando contra-ataque. Então, até onde ele aguentou, até onde ele teve físico, ele fez uma boa partida. Só faltou um pouco essa finalização, essa...
Não acho talvez que nem uma maturidade, né?
Essa tomada de decisão no passe mais. Não, acho, não vou nem dizer finalização, porque o gol que ele perdeu é porque a bola sobrou no pé ruim dele. Ali foi um lance muito rápido, não dava para ele puxar para a esquerda, não tinha espaço para isso. Mas só foi isso. De resto, ele fez uma partida muito boa. Eu acho até que dos três atacantes, ele foi o melhor. Acho que o Vinícius foi muito mal. Chiesa lutou, brigou um pouco, apareceu, mas não foi tão bem.
Ele estava bem marcado também, né?
Acho que também.
Uma pouca chance que ele teve... Ele ainda tentou de cabeça, tudo, mas ele estava bem marcado, estava avisado demais.
Dos três ali ofensivos, acho que Eric foi o melhor e fez uma boa partida. Acho que é importante, principalmente agora, né, nessa reta final aí de contrato, que tem gente ainda tem dúvida, vamos renovar, não vamos, tem torcedor no caso, né, a diretoria quer, e eu acho que é importante, o Náutico tem que tentar e deve querer renovar com o Eric, que é uma peça importante no time de Hélio.
Pois é, o contrato de Eric vai até... o final desse mês de junho, né, Atos? É aquela situação, vai ser um dilema danado, porque o Braga deve estar querendo apenas a opção de compra, né? O que é que o Náutico tem que fazer, bicho? Hélio certamente vai exigir.
Eu acho que o Náutico não precisa fazer muito nada, não. Se o Braga for um pouco inteligente, não vou chamar de burro, mas um pouco inteligente, ele cede a renovação, até porque Eric não teve uma Série B boa o ano passado, aí começa essa temporada, ele faz um bom pernambucano, teve o jogo de hoje, vamos pegar o jogo de hoje como exemplo, tem um bom jogo hoje, ele pode iniciar uma Série B e fazer uma Série B em alto nível. Então, o Braga deveria ficar interessado nisso, porque não fica achando que se ele... Para começar, Eric não jogou o suficiente para poder ninguém fazer um investimento pesado nele hoje. Mas ele está começando um bom trabalho de Série B, que é um campeonato de visibilidade. Então o Braga tem que apostar nesse campeonato de Eric e nesse campeonato de Eric no Náutico. Então, a não ser que falte um pouco de inteligência para o Braga, tem que liberar para poder ele terminar a temporada no Náutico. Imaginem, o Náutico com acesso, com o Eric ali, a Série B inteira como titular, ele vai ter muito destaque nesse time.
Olha, gente, temos aqui o Wellington, ele estava perguntando como é que ele faz para comprar a camisa oficial do TimbuCast. Eu vou dizer para você aqui agora, vou mostrar logo o nosso link, timbucast.com.br/shop. Você entra no site oficial do TimbuCast, você pode fazer o pedido lá de sua camisa, que já está na confecção, viu? Já está na confecção para daqui a pouquinho a gente disponibilizar nos locais de retirada ou mandar entregar através de correio, de motociclista, enfim. A gente vai ter a maneira que você achar melhor para a gente poder fazer a entrega da camisa oficial do TimbuCast. E temos aqui muitos comentários, antes da gente dar sequência no programa. Temos aqui o Lucas Freire dizendo que o que falta é a dificuldade em matar o jogo. Aconteceu isso por 5 partidas seguidas. Temos aqui
o Náutico não para de ganhar, não para de vocês ainda estão nessa de falta finalização para matar o jogo. O Náutico cai no segundo tempo, tem que corrigir isso. O Náutico não para de vencer, gente. Se tá nesse modelo, tá dando certo, fiquem satisfeitos, pô. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo que o Náutico jogue o primeiro e o segundo tempo igual. E também não peque nas finalizações. Vai ganhar todo jogo de 5-0. No dia que faltar isso, no dia que faltar, aí a gente aborda esses assuntos. Mas o Náutico não para de ganhar, foi campeão pernambucano, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo. E é sempre esse lenga-lenga desse mesmo problema. Parece que vocês estão buscando a perfeição. Vamos com calma, pô.
Temos aqui o MK Jardas. Vinícius jogou muito mal, Marcel nem se fala. E Paiva entrou em campo, correu uns minutos e já estava morto. Temos aqui o Antônio Martins. Luiz Henrique entrou muito mal. Temos aqui o Daniel Rodrigues dizendo que Eric tem alma de peladeiro. Temos aqui
mas mais... Mas eu acho isso um elogio, viu?
Porque eu também acho. Peladeiro tem que ser bom mesmo.
Um peladeiro no bom sentido. No bom sentido daquele drible, daquela jogadinha mais de efeito que falta muitas vezes, que quebra a linha. Eu acho que é importante o Náutico ter um jogador... Quem é que faz isso? Vinícius é jogar pra dentro, Kies é jogar pra dentro, tinha Carlos é chutar. Eric é o do drible. Então isso é importante também ter no time.
Rapidinho, o Marto Sá tá dizendo aqui que perguntou sobre essa situação de Eric, foi o que eu falei. Vai até o final de junho o contrato e o Náutico tá vendo, né? Negociando o que é que dá pra ser feito. E o Thiago Miranda tá perguntando se houve divulgação da vaquinha de L dos Anjos. É porque o Náutico tá fazendo uma vaquinha. O Náutico não, né? Que o Náutico não promoveu porra nenhuma. O Náutico não fez marketing com a campanha. Pronto, tem uma coisa pra reclamar? Vou reclamar agora. O Náutico precisando de uma câmera de última geração, surfando na boa onda da fase, e não fez uma campanha de divulgação para fazer uma vaquinha para comprar uma câmera. L dos Anjos tomou a frente, um torcedor está ajudando e está em busca desse dinheiro para comprar essa câmera. Fala aí, tá no Twitter de L dos Anjos, para quem quiser. Fala aí, Atos.
Não, sobre Eric, eu não sei se Cláudio vai concordar comigo. Não foi a melhor partida de Eric nesse retorno ao Náutico, mas uma coisa eu não tenho dúvida. Foi a partida que lembrou o Eric 2017. O jogador muda. Com 3-4 temporadas, no caso de Eric, saiu e voltou. Ele ganha características que não tinha, perde características que tinha. No jogo de hoje, eu vi o Eric 2017. Eric em 2017 era exatamente o que foi nesse jogo. Eu acho que ele deveria se espelhar muito no que ele fez hoje, porque é disso que o Náutico precisa. Inclusive, é o ponto técnico do time. Eu não estava contando com isso até hoje, né? Mas a partir do momento que eu vi o Eric 2017, foi o Eric 2017 que jogou hoje, eu digo, pô, é perfeito, é o que o Cláudio acabou de dizer. O Vinícius é velocidade. Ele pode aplicar uma força ali na velocidade. O Chiesa é o centroavante. O Jean Carlos tem um chute. Agora, o ponto de desequilíbrio, o ponto técnico, eu não estava nem contando mais com isso de Eric. Mas como ele apresentou hoje, agora eu vou ficar com aquele gostinho na boca, né? Espero que ele continue com isso.
Lembrou, realmente, em alguns momentos, ele estava com objetividade, inclusive, teve uma partida do Sport com Vitória, onde Eric fazia parte do Vitória, acho que foi 2019, não tenho certeza, foi na Ilha do Retiro, que Eric comeu a bola na ilha, jogou muito bem, eu não sei se o Vitória ganhou a partida, eu não me recordo.
No Barradão ele fez gol, Renato. Eu tava assistindo o jogo no Barradão, Sport e Vitória.
Mas foi o da Ilha, no da Ilha que eu vi, ele jogou muita bola também. Foi
e no Barradão foi gol, então pronto, foi nos dois.
Foi excelente, velho. Foi sensacional o desempenho de Eric. E, gente, antes da gente agora mudar o próximo tema, deixa eu falar aqui a respeito de outro parceiro do TimbuCast, que é o pessoal da Bridge School. Eu vou te convidar para conhecer a Bridge School. A Bridge School é parceira da Cambridge University Press e possui sedes em várias cidades da Zona da Mata e também aqui no Recife. Limoeiro, Cumaru, Timbaúba, Carpina, Vitória e também Surubim. E aí eu deixo uma dica para você. Construa seu caminho com a Bridge School. A escolha certa para o seu filho, sem dúvida alguma. Você pensou em intercâmbio? Pensou em inglês? É um idioma fundamental, né, para o mercado de trabalho atualmente. Pensou Bridge School, tenha certeza disso. Acesse agora www.bridgecursos.com.br para conhecer um pouco mais do parceiro do TimbuCast. No Instagram, @bridgeeducacal. Não é com cedilha, educacal, para você conhecer um pouco mais a respeito da Bridge School. Galera, vamos falar agora a respeito de um outro tema aqui na nossa live, porque está passando e está voando, viu? O Náutico, ele vai ter um próximo jogo contra o Guarani, fora de casa. Vai ser a partida contra o time de Daniel Paulista. E aí, Clauber, tem essa dúvida em relação a Djavan, né? E quando eu vi aquela parte da lesão do Djavan, eu fiquei pensando rapidamente em algo que a gente debatia muito aqui no, nos programas, que era o seguinte: a frequência das partidas no ano, a sequência de treinos, a temporada intensa com muitos jogos na Série B, por exemplo, uma hora o time ia sentir, com lesões que são normais, enfim, com desfalques que são normais. Djavan teve 10 dias de preparação, né? Acho que do jogo contra o CSA até essa partida contra o Vitória, e acabou se lesionando. Isso pode ser considerado um sinal de que, ó, tem que ficar ligado, é preciso compor mais esse elenco, para encher mais esse elenco, para a gente ter opções. Porque, assim, eu não consigo ter a confiança nem em Matheus nem em Maciel, obviamente.
Eu acho que não dá nem para culpar ainda a sequência de jogos, porque começou hoje, ele teve depois
de 10
dias.
Eu me refiro mais uma temporada inteira,
Mas aí é um tá ligado aí na diretoria, apesar que o Náutico nem tá atrás de volante, né? Inicialmente não tá, mas já vou sentir um desconforto na coxa, vai ser reavaliado amanhã, né, quando desembarcaram no Recife, ainda não dá para saber o que foi. Se tem, às vezes o jogador sente e segura logo para não ter muito problema depois, né? Então, às vezes, ainda nem uma lesão, ele já sente um pouquinho, já sai. Mas é uma preocupação, sim. É uma tecla que a gente vem batendo aí faz tempo. Hoje, novamente, quando os reservas entram, o time cai muito em rendimento. Até que eu acho o Trindade, não achei tão mal assim, não. Acho que fez uma partida razoável. Porque é difícil, meu jogador sempre tá faltando 20 minutos, 25. Ele entra com outra rotatividade, né? Do jogo tá no rotatividade, ele tá em outra. Enfim, às vezes é difícil avaliar. Mas talvez uma sequência de jogos, se tiver, uma avaliação, dá para fazer uma avaliação melhor. Mas precisa de peça de reposição, não só para o setor de meio campo, né, para Giovani, para Djavan e para Maciel, mas precisa para o ataque, para os pontas, precisa para a lateral também, enfim. Então o Náutico precisa, eu acho que essa semana é o limite. O Náutico não pode deixar mais... passar, mas virar uma semana não, porque agora é um jogo em cima do outro. O Náutico já joga sexta-feira com o Guarani, já joga na outra semana de novo em casa. Então, assim, eu acho que já está passando um pouquinho do tempo, do limite que esse elenco aguenta. Se esse elenco segurar 5 rodadas aí bem, a diretoria não pode esperar mais tanto tempo. Já vamos em duas semanas de Série B, vamos para a terceira semana já, virando no próximo final de semana. Então, acho que não dá para esperar mais tanto tempo, não. É uma preocupação, sim, porque... sem o Djavan, é muito o complemento de Haldner, mas eu acho que entre Djavan e Haldner, perder Djavan é um problema menor. Talvez com Haldner até Matheus Trindade consiga jogar um pouco melhor, né?
O Hélio Júnior está dizendo aqui que a torcida do maior do Nordeste veio comemorar o triunfo do Náutico em cima do Nanico. Parabéns pelo trabalho de vocês. Só tem um erro aí, Hélio, porque o maior do Nordeste é o Náutico, viu? Dê licença. Um abraço. Tem aqui o André Rezende, que está aqui mandando dizer que está virando rotina detonar rubro-negro. Temos aqui o Hélio Lemos dizendo que desempenho de Eric hoje não tenha sido apenas a velha lei do ex, ele precisa de regularidade. Mas Eric, esse ano ele tá bem melhor em comparação ao ano passado, que ele estava mais sumido. Oi, Atos.
Se der para puxar aí o comentário do Lucas Dourado, era para eu não ficar surpreso, mas confesso que ao ler eu fiquei surpreso. Ele diz aqui que 19 gols de Jean pelo Náutico, 10 sendo de fora da área, mágico. Eu não fiquei surpreso, não foi pelos 10 sendo fora da área, não, fiquei surpreso pelos 19. Pô, Jean Carlos já tem 19 gols pelo Náutico, um cara que atua no meio campo, impressionante.
É um monstro, não tá no top 10 à toa, não, gente. Ele joga realmente muita bola. Jean Carlos é fora de série, velho. O cara é sensacional. E o que é que tu acha em relação a essa questão do elenco, Atos?
Isso está colocado, isso a gente já sabe desde que começou o Pernambucano. A gente reforçou no meio do Pernambucano, reforçou no final, começou a Série B, tá aí. O Náutico peca muito até no fundo de elenco, porque veja, na verdade, eu falei muito disso antes de começar a Série B, que precisava de alguns pontos de qualificação para você bater no peito, chegar e dizer, vamos subir. Com o time que tá aí, é possível, até... mas tem que sair arrancando, ganhando tudo agora no começo. como eu venho, praticamente já tô ficando. Todo dia eu falo isso. Porque tem que ser assim. Se não for assim, não vai conseguir. Agora, para bater no peito e dizer vou subir de qualquer jeito, tinha que trazer alguma espécie de qualificação. Aí vem a questão do orçamento. Tem dinheiro? Talvez não tenha. Eu acho que a diretoria deveria ser um pouco mais aberta com o torcedor, dizer, olha, a gente não tem dinheiro, a gente vai com isso aí e vamos pegar só um fundo de elenco aqui para complementar e vamos ver no que dá. E, mas só, até esse fundo não tem, e esse fundo não precisa de tanto dinheiro para fazer esse fundo de elenco. Por exemplo, o Bruno Senna, que jogava no Salgueiro, eu acho que era um jogador que podia ser útil. Você perde o Djavan hoje, você tem um Trindade. Imagina se tem um Bruno Senna. Ele dá conta ali numa contusão do Djavan para jogar de primeiro volante, ou até ocupar o banco. O Trindade pode entrar de titular. Aí chega aos 25 no segundo tempo, o Trindade sai, você botaria, né, o Bruno Senna ali. Então é um jogador barato. Falta jogadores para poder compor o elenco, jogadores de fundo. Quando você tem os jogadores de fundo de elenco, você pode ter mais calma para poder buscar uma contratação acertada de qualificação. Aí o Náutico está sem essas duas situações, né? Eu acho que para fundo de elenco, o Náutico está atrasando demais. É como o Cláudio disse. O esquema de jogo do Náutico, o que o Náutico se propõe a fazer, é de uma intensidade física sobre-humana. E isso pode ter um risco. Eu acho que o Náutico tem que fazer isso. Mas tem um risco de perder um ou outro atleta em algum momento. E não ter nem esse fundo de elenco, aquele jogador que faça um feijão com arroz, nem esse jogador a gente tem no banco. Falta em quase todas as posições.
O Arthur Trindade está dizendo que o que sente que o preparo físico de alguns está bem mais abaixo do nível do titular. Marcel, claramente com altíssima disparidade com o elenco Paiva também. É a opinião aqui do membro do nosso canal. Falando nisso, se você não é membro do canal aqui do TimbuCast, olha aqui embaixo. Ó. Seja membro do TimbuCast por apenas R$7,99. Tenha certeza de uma coisa. Cada novo membro representa um bocado aqui para o canal do TimbuCast. E não só para a gente. Para você também que se torna membro do canal. Porque você concorre aqui a camisa oficial do TimbuCast, essa camisa que já está à venda, né, por R$ 69,90, as entregas começam muito em breve, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ou seja, tem vantagem para você que se torna membro aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. E também, para quem está acompanhando aqui o TimbuCast, vou dar uma outra dica. Está gostando da live? Dá um like aqui, porque você ajuda o nosso canal. Vamos falar agora de uma outra coisa boa aqui no TimbuCast, que é mandar uma mensagem aqui, ó, da Taberna. A Taberna, gente, tá com sempre preço bacana. Eles têm a promoção da Heineken, inclusive, viu? 600ml por R$10,49. Mas para isso, tem que seguir lá o Taberna. Tem aqui, ó, taberna.distribuidora. E tem o WhatsApp deles também, viu? 991129576. Esse aqui é o número da Taberna Distribuidora, que fica ali no finalzinho fica ali na Avenida Norte, próxima à concessionária da Renault. Eu vou pegar aqui o endereço bem certinho para poder passar para vocês, para que vocês tenham a informação correta. Primeiro o Instagram, Taberna, só que aí o Beer é Beer, Taberna de ponto distribuidora. Ela fica ali na rua Alfredo de Castro, ali no Espinheiro. É para quem está fazendo o retorno ali na saída da João de Barros e vai pegar a estrada de Belém. Fica bem na galeria ali na esquina, no bairro do Espinheiro. O WhatsApp é o 991129576 e você tem que seguir a Taberna Distribuidora, porque, claro, são os parceiros aqui do TimbuCast. Tem só a promoção de Heineken não, viu? Tem muita promoção para você conferir lá na Taberna Distribuidora. Vamos para o próximo tema aqui da nossa live. Pô, me deu até sede, velho. Deu vontade de tomar um agora. Gente, o Náutico, ele tá com a expectativa de reforços, né? Até perguntaram aqui agora há pouco, é porque, gente, hoje está barra pesada, isso é muito positivo. Que, pronto, está aqui o Leonardo FC. Ele perguntou o seguinte: é verdade que o Náutico está para trazer o lateral esquerdo Breno Lohan? E aí vamos com o cara do Hard News, do NE45, Cláuber Santana. Conte aí, Cláuber, tudo que você sabe.
Está negociando com ele, né? É um jogador que deve acertar essa semana. Estava tentando o Igor Formiga, o lateral direito do Corinthians, mas o Corinthians parece que não quer liberar. E quem chegou essa semana no CT foi Bismarck, o meia. Mas Bismarck, a situação tá meio estranha. Porque ele veio, oficialmente, o clube diz que ele veio só para treinar, para manter a forma física. Mas parece que veio com a família toda. Eu falei com o Bismarck hoje. Bismarck disse que tem muita chance de acertar. O empresário disse que tem uma chance. Aí ele veio para aprimorar a parte física, mas tem uma chance de ficar. enfim, tá bem confusa essa história, mas aparentemente ele quer acertar com o Náutico, né? Mas assim, parece que já tem um tempo aí que ele não joga, não sei, eu ainda não entendi qual é o mistério dessa situação aí, porque o Náutico tá se precavendo aí nessa situação. Mas aí tem esses três jogadores, mas o Náutico ainda quer contratar pelo menos um ponta, um jogador para disputar a posição com o Vinícius, com o Eric. Esse nome ainda não vazou, mas é um nome que o Náutico quer aí, porque tá precisando para disputar a posição. Para ser reserva, né, de Vinícius e Eric.
O Daniel Rodrigues, como faz para participar do grupo exclusivo do WhatsApp? E aí é com Cláudia Santana, você vai fazer o seguinte, você vai no Instagram, @timbucast, manda uma direct para lá e Cláudia que está gerenciando tudo para incluir os membros no nosso grupo do WhatsApp. É só mandar uma direct para lá, falou, sou o Daniel Rodrigues, aqui membro do canal, e aí Cláudia vai agilizando o processo. Só busca com reforços, Atos, fala aí.
Antes, o Hugo Antônio Raulino, vamos checar aí, ele disse que Chiesa com o tornozelo inchado no history do Insta. É preocupante, o Náutico não pode perder Chiesa, não. Até porque a gente viu o pai entrando hoje.
Até de jogo, né? As pancadas, né? Acho que com um gelinho dá pra dar conta. Eu acho, não vi, não cheguei a ver. Mas, enfim. Fala aí sobre o reforço.
Sobre esses nomes especulados aí, eu não conheço o Bruno Lohan. Eu acho o Bismarck um jogador que, se o Náutico traz, não ia vir mais nenhum pro setor ofensivo. Porque é um investimento considerável, é um cara que recebia em petróleo, praticamente, a Arábia Saudita paga muito, e eu acho um jogador, como é que eu poderia dizer, um pouco complexo a entrada dele no time. Ele é um jogador que tem algumas características que o Náutico ia ter que se adaptar a ele, e eu não acho isso muito interessante. Eu acho que o Náutico teria que trazer um perfil de jogador que é só colocar ali, por exemplo, se for no lugar do Vinícius, seja para ganhar a posição dele, ou seja, para substituir em algum momento durante a partida, que ele entre e faça lá a função, que não altere nada da função do esquema tático do time. E eu acho que o Bismarck não é esse jogador, eu tenho essa impressão. Então não é uma... Assim, ele não é um mau jogador, mas não é uma contratação que me agrada. Eu acho que o Náutico deveria buscar um jogador com algumas outras características. Ele é um meio campo que trabalha muito na força física. Eu acho até que um jogador que joga fora de posição, para mim o Bismarck é centroavante, talvez ninguém falou isso para ele ainda, ele lembra muito o Anderson Lessa, então eu acho que lá na Arábia o time jogava muito em função dele, e ele era muito beneficiado por isso. Agora para o Náutico não seria dessa forma, enfim, não acho um mau jogador, mas não é o perfil que eu queria no Náutico, não.
O Antônio Martins aqui, ele está perguntando por que Carpina não tem chance, ele falou várias vezes e eu acabei ignorando o bichinho, rapaz, fala aí, Atos.
Por que Carpina não tem chance? Porque o Náutico está com um time muito, muito fechado. Também tem que dizer isso. Tem hora que o time, quando fecha, é complicado para qualquer um entrar. Você pode ter Messi no banco, que ele vai virar bibi para entrar no segundo tempo e botar calor no jogo só. Quando o time está fechado, está encaixado... Vejam quando o Djavan machucou hoje. O time foi solidário demais a ele, abraçando ele. Você percebe que o elenco está fechado. O time titular deve estar muito fechado ali. Todo mundo sabe que é titular absoluto em todas as posições. E é difícil para alguém do banco de reserva furar esse time titular e acabar ganhando uma chance. Ainda mais o Carpina, né, que a gente sabe que nunca foi a primeira opção de Hélio. Né?
Deixa eu deixar um abraço aqui para o Ricardo Barreto, já é nosso parceiro e também nosso membro aqui do canal. O Carlos Renner, Matheus Carvalho merecia mais oportunidade nesse time. Matheus Carvalho. Qual foi o outro jogador, Cláudio, que também não ganhou chance? O Coleman, né, na relação.
Não, que vai dar chance pra Coleman? Peraí, pô, dá chance pra mim também. Relação, eu também quero jogar no Náutico.
Calma.
Não, hoje foi Matheus. Coleman, pô. Matheus, Carpina, Coleman e Iago. Acho que foram os quatro aí.
Eu queria lembrar disso, porque Atos falou sobre Iago. E o pessoal, muita gente acreditou. Calmar a fera agora. E até agora nenhuma chance para Iago, né? Acho que não deve nem ficar, né?
Não, Iago jogou aquele jogo contra o Sport no segundo tempo, mas não é tá descartado, não. Pelo contrário, o Ronaldo Alves recebeu algumas sondagens, nenhuma proposta ainda agradou, até porque ele tem um salário alto. Teve um clube até da Série C que procurou, mas um salário incompatível, só se o Náutico dividisse o salário. Mas... se ele chegar uma proposta boa para o Náutico e boa para o Ronaldo sai e Iago vira o zagueiro reserva, o principal zagueiro reserva, né? Então, e Hélio falou isso na última coletiva sexta-feira, de que ele tá vendo o Iago muito bem, mas é só questão de hierarquia, né? De posicionamento ali da disputa de posição. Ele tá ainda atrás de Ronaldo. Mas se o Ronaldo sair, ou se algum zagueiro machucar, ele sobe. E, segundo o Hélio dos Anjos, o Iago tá pronto para jogar. Mas falta oportunidade.
Ô, Cláudio, uma curiosidade. Tu falasse que tem um time da Série C procurando ele. Aí tá trazendo Ronaldo Alves, tinha que ser um time com mais camisa. Aí eu lembro de um time que adora jogadores que saiu do Náutico, que os zagueiros que tem lá são péssimos, inclusive tem um tuiteiro que joga lá na zaga. É o Santa que tá atrás de Ronaldo.
Não. É outro que gosta muito de jogador do Náutico.
Rapaz, não, quem gosta de jogador do Náutico é o Ceará.
Porra, na Série C, Renato?
Ah, desculpa, não vi esse complemento, não. É um time da Série C que gosta muito de jogador do Náutico. Se não é o Santa, que é a filial, né? Santa não é a filial do Náutico, né? Rapaz, Paysandu? Não sei se é o Paysandu.
Ah, é o Paysandu. Cláudio não quis dizer, mas é o Paysandu.
Pô, meu Deus do céu. Ó, todo mundo aqui, todo mundo matou aqui na hora. O Valdir, o Daniel, todo mundo aqui, o pessoal, ó, rapaz, o pessoal chamando de papinha, bicho. Olha só.
Perdeu hoje de novo, não foi?
Os bichinhos, rapaz. Olha, tem um meu grande amigo, João Vitor, da Rádio Jornal, quando ele tá fazendo alguns comentários, ele diz assim, o bichinho, rapaz, é tão... Chega, você sente uma... Sabe, aquela peninha. É complicada a situação dos caras lá, velho. Vamos gravar isso, meu. Vão me detonar depois. Eduardo Quintas, estou gostando da postura do time sem se entregar jogando pra frente. Porém, carece de melhorias, principalmente nas substituições. E olha o Oscar Rafael aqui... metendo a pá de cal, voada em futebol clube, ele tá dizendo aqui. Júlio César, bora Náutico 100%, quero que seja campeão com 100% de aproveitamento, ou no mínimo invicto, sem perder nenhum jogo. E se você tá com essa confiança toda, você tem que ficar ligado aqui no TimoCast. Por quê? Porque a gente sempre dá dicas relacionadas a apostas. E quando a gente tá falando de apostas, a gente tem um parceiro que é sensacional, que é um X. E Atos, eu vou dizer, viu? Quem entrou na 1X e apostou direitinho no Náutico, bateu a pule direitinho, não foi, não?
Já tá com dois wins já seguidos, né? A 1xBet é uma ótima casa de aposta, pelo que eu sempre digo. Ela tem ótimas odds. Então isso vai ser sempre vantagem para o apostador. Pode pegar aí, pode comparar quando tiver um jogo do Náutico, porque geralmente o ouvinte da gente gosta de apostar no Náutico, né? Para poder fazer aquela fezinha e ficar acompanhando os jogos. Pode olhar. Olhe quanto tá pagando o Náutico na 1xBet e olhe nessas casas concorrentes. A 1xBet geralmente vai estar pagando mais. Então você tá sempre na vantagem, porque quando vencer, você ganha um troco a mais ali.
Fez a tua bet,
Cláudio? Ah, sim. Cláudio andou perdendo aí, que foi... inventado de colocar que ia sair mais de over 1,5 aí. Eu falei pra ele não colocar, né? Eu fui no Náutico pra no primeiro tempo e fui no Náutico pro jogo, né?
Aí, meu amigo, aí é você ser amador. Você não pode dar um vacilo nesse, não.
Eu tô aprendendo, tô aprendendo ainda.
Você tá aprendendo, né? Mas, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa. Acessa o site da 1xbet.com, se cadastra, faz a tua aposta, porque é como o Atos estava dizendo aqui, são as melhores cotações para você fazer a sua pule, se garantir com o Náutico, que não tá perdendo para ninguém, e sair com o dinheiro no bolso depois da vitória do Timbu, viu? O XBet é parceiro aqui do TimbuCast. Vamos agora para o próximo tema, pessoal, aqui nesse TimbuCast, que, meus amigos, já são 45 minutos de live, e tá uma coisa impressionante, porque a gente nem parece de tão veloz que tá rolando. Deixa eu falar o seguinte, pessoal, porque a gente tem que fazer, já que a gente teve o último jogo da rodada, né, fazer uma análise das últimas partidas nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar aqui, para a gente poder falar das partidas, porque além da vitória do Náutico em cima do Vitória, tivemos outros duelos também para a gente poder abordar aqui direitinho. Vamos lá, segunda rodada da Série B. Tivemos o Guarani vencendo o Operário fora de casa por 5-2.
Esse é o jogo, Renato.
Oi?
Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo. Esse é o jogo para pegar o DVD e L dos Anjos assistir, porque o que se ouve nesse jogo é o jogo do Náutico. O Operário joga igual ao Náutico, tentou fazer o que sempre faz e o Guarani teve sucesso nos espaços que foi dado. Foi muito parecido com o jogo de hoje, só que o Guarani aproveitou. Então, se o Guarani acertou nisso contra o Operário e o Náutico vai fazer a mesma coisa, é o jogo a ser estudado. O jogo a ser estudado é o jogo, o próprio jogo de hoje, né, para poder corrigir alguns erros, olhar ali com o plantel ali onde houve as brechas, e o próprio jogo do Operário e Guarani. O jogo Operário e Guarani é muito didático. Se o Hélio dos Anjos conseguir analisar aquele jogo e conseguir anular as principais saídas do Guarani, a gente consegue um bom resultado.
É, tivemos também o Goiás vencendo Confiança por 2-0, Cláudio. Não surpreendeu, né?
Mas Renato, repete aí, que cortou aqui também.
Goiás 2-0 no Confiança. Foi um resultado que não surpreendeu, né?
Não, eu vi até... Apesar de que o Confiança foi prejudicado pela arbitragem, merecia até uma sorte melhor. Acho que teve um gol anulado, teve uns lances meio polêmicos, acompanhou uma parte do jogo. Mas assim, o Goiás com o Aleph Manga, né? Aleph Manga, né? Se não me engano, o atacante foi contratado, o artilheiro do Campeonato Carioca. Não surpreendeu, mas o Confiança foi um jogo tão ruim, não. Acho que merecia uma sorte melhor se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem.
Tivemos aqui também outras partidas. O Londrina perdeu para o Brusque por 1-0. Teve um lance até polêmico, salvo engano, nessa partida, né, Atos? Não sei se você acompanhou.
Não cheguei a acompanhar, não. Só vi que o Brusque venceu o jogo, segunda vitória, né?
E aí, o que é que você achou?
Segunda vitória do Brusque. O Brusque era um time que gerava muita dúvida, né? Porque aquele time que já vem encaixado, vem subindo as divisões. Se você for analisar o time ali, é muito jogador desconhecido. Não tem nenhum jogador que você diga, pô, esse cara aqui eu queria no meu time. Mas é um encaixe, né? Mas eu acho que é um time que ele vai surfar a mesma onda que o Náutico, por motivos diferentes, mas ele tem que se aproveitar muito desse primeiro momento e fazer alguma gordura. Ele vai precisar na reta final. Até porque é um time que não está acostumado historicamente, né? Eu sei que já teve na Série B, mas há muito tempo atrás, e é o que Chapo sempre costuma ressaltar. Esses times que não estão acostumados a jogar 38 rodadas, quando chega na reta final, sofrem.
Pois antes da gente continuar aqui a rodada, vou mandar um abraço aqui para o pessoal da Potimbu, o presidente Vitor Vasconcelos. Vou deixar um abraço para Vitor Normando, Rafael Aquino, Zé Carlos Ícaro, para o Mano Vasconcelos, para o Vitor Hugo. Só a galera massa lá da Potimbu. Todo mundo está convocado a se tornar membro do TimbuCast também, porque eu sei que a audiência aí é grande, viu, aí no Rio Grande do Norte, para ajudar também aqui o nosso canal. Abraço também para o Tony, que é pai da minha querida amiga Jéssica, e também acompanha toda vez o TimbuCast. Ela pediu aqui para mandar um abraço, está mandando um abraço também. Vamos dar sequência aqui na rodada, falar de CSA e Sampaio Corrêa 0-0. Jogo morto, né? Atos.
Isso não foi placar, isso foi nota, né? Eu esperava o CSA fosse para cima do Sampaio e conseguisse trazer a vitória, né? Quer dizer, levar a vitória para ele, né? Porque o Sampaio, para mim, é um dos candidatos para ser rebaixado nesse campeonato. O CSA, apesar de ter perdido algumas peças, perdeu o treinador, tem alguns jogadores interessantes. Eu gosto da forma que o CSA joga, porque ainda dá seguimento ao trabalho do Moza. Eu fiquei um pouco surpreso aí com esse empate. Eu esperava que o CSA ia vencer o Sampaio Corrêa.
O Ricardo Barreto lembrou aqui o gol do Brusque, teve um impedimento escandaloso. Foi exatamente isso. Foi um lançamento absurdo e que a falta do VAR lascou o time do Londrina. O Remo venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. E resultado talvez previsível, né? Também, né, Atos?
Sim. A gente fez as análises, né, da Série B antes de começar o campeonato, eu coloquei que o Remo ia conseguir escapar do rebaixamento. E jogos como esse, como o Brasil de Pelotas, você jogando em casa, você não pode deixar escapar, né, a vitória, né? E para mim, o Brasil de Pelotas vai ser, inclusive, o lanterna do campeonato. Então, o Remo aproveitou essa vitória aí.
O Botafogo venceu o Coritiba por 2-0, um resultado dentro do previsto, e duas equipes que são destaques, né, na competição, né?
Foi dentro do previsto, mas eu fiquei um pouco surpreso. Eu achei que ia ser um jogo que o Coritiba podia ter uma sorte melhor. O desempenho do Botafogo me surpreendeu um pouco. Jogou de forma leve, construiu o placar e não chegou a tomar susto, não. Acho que o Coritiba deixou um pouco a desejar nessa partida aí. Pronto, só falta o Renato ter caído e ter me deixado aqui sozinho. O que é que eu vou fazer na live sozinho? Sou apresentador, não, pô. Ou fui eu que te davi?
Caí, sim.
Fiz a questão.
Não, eu tô aqui, pô. Agora Renato morreu.
Renato, acho que já era.
Pior que eu tava vendo fazendo... a foto.
Ele tava fazendo aí a análise da rodada, Cláudio. Mas ele tá... Renato, né? Típico de Renato. Querendo passar por todos os jogos, de vez de falar dos mais relevantes. Eu acho que o grande jogo foi a vitória do CRB, né? Por 4-3 em cima do Cruzeiro. Cruzeiro com duas derrotas seguidas.
Eu vi uma parte desse jogo, foi um bom jogo, né? Olha o que apareceu aí.
O salva-vidas.
Fala aí, chapa. Só apareceu isso pra mostrar
também. Eu entrei que Renato caiu, eu tava aqui off. Deixa eu me arrumar aqui, peraí. Peraí, eu tenho que tirar aqui na televisão. Eu tava assistindo na televisão aqui. Como é que tá aí? O que é que o Renato já falou?
Ô, Chapo, se puder, fala do Cruzeiro.
A galera assustada aqui. Eu tava vendo na televisão aqui o programa.
Chapo, chegou bem na hora que tava falando do Cruzeiro. Renato, fala aí do Cruzeiro.
Deixa eu ver como é que tá a pauta aqui, peraí.
Fala do Cruzeiro, Chapo.
Tá me ouvindo?
Tamo, fala do Cruzeiro. Cruzeiro e CRB.
Tá me ouvindo aí? Poxa, tá sem som aqui, peraí. Vai, fala de novo aí, vê se tá me ouvindo.
Estamos ouvindo, fala do jogo Cruzeiro e CRB aí.
A situação aqui é periclitante, né? O Cruzeiro tem uma TV, como era o nome daquela TV do Santa, que era a TV pra passar vergonha que eles tinham? O Cruzeiro tem uma, né? Todo jogo que o Cruzeiro perde, vaza uma narração daquele boy, né? Aí toda vez, meu irmão, já, toda vez viraliza essa parada aqui, impressionante. E o Cruzeiro acendeu o alerta aqui com o Felipe Conceição, porque desde o Campeonato Mineiro a galera não estava muito confiante nele, assim. Tava apresentando aquele negócio, tá evoluindo, vamos ter paciência, não vamos ficar mudando treinador toda hora, aquele papo todo, mas não tá passando muita confiança não, tá? Não tá passando, acho que a galera meio que acendeu a luz, assim, de pode dar merda, a merda pode cobrir. E eu não duvido não que cubra mesmo não, viu? Ano passado eu dei o Cruzeiro como favorito ao acesso. Esse ano todos nós demos, mas...
Esse ano tu vai largar rápido. Esse ano tu não vai ficar segurando até o final.
Ano passado eu segurei até o final. Esse ano, se mais três rodadas, eu largo. Mais três rodadas, eu...
Ano passado, 38 pontos para o Cruzeiro subir. Já dá ainda.
Não, ano passado
acho que era 35 jogos, não sei o que lá. Uma matemática mirabolante. Faltava 5 jogos. O Cruzeiro tinha que vencer 5 e ele confiando.
É isso aí. Tinha que ganhar 5 e eu não. Dá para ganhar 5, dá para ganhar. Agora não. Agora acho que todo mundo aqui, inclusive, já tem nego falando aqui em fuga do rebaixamento.
Falou, ó, Humberto Caldas é do Timbuzap, né?
Acho que é. É porque é uma situação diferente do Náutico, por exemplo. O Náutico tem... ele tem um ritmo que já vem desde o final do ano passado avassalador, assim. É como o Otis fala, né? A gente tem que aproveitar essa sequência enquanto tá ganhando e sair ganhando tudo que puder. O Cruzeiro tá ao contrário. O Cruzeiro tá numa espiral de derrota já faz dois, três anos já e não sai dessa... É tenso, velho. É um clima que tá lá no Cruzeiro muito tenso já há 2 anos. O Náutico já faz uns 6 meses que tá num clima de energia lá em cima. Poxa,
o torcedor do Cruzeiro, ele tá quase gostando da derrota já, porque, tipo, não é possível, vai perder de novo. Tipo, é aquela sensação de você empatar o jogo e tomar um gol daquele de fora da área, é tipo, não é possível.
Não, Cruzeiro tá sendo apertado em Copa do Brasil também, pô. Cruzeiro sofrendo na Copa do Brasil. Não, eles estão num ritmo de energia completamente diferente. E já faz 2 anos o Cruzeiro não teve, o único momento desses anos que o Cruzeiro teve um momento de alegria foi com o clássico do Atlético agora com o Hulk em campo. O resto foi 2 anos de derrota, velho. Só porque tinha o Hulk. Porque a turma ficou tirando onda aqui, falando de Hulk. Era Bumbum Granada, chamaram ele. Mas fora isso, velho, é 2 anos de pisa. Não tem que aguentar, não.
Ó, gente, tiver com fome, viu? Não esqueça, não. Vou fazer o pedido no quai.com.br, na Quai Burger. Tem cupom TimbuCash com 20% na primeira compra, 10% na segunda compra. Só que o pessoal da Quai Burger aqui, inclusive, não tem só a questão da burger, não, viu? Também tem a Quai Dog. Você usa o cupom, mesmo procedimento. E aí eles trabalham no ramo do hot dog, que é uma delícia, uma maravilha. Vamos dar sequência aqui no programa, né? Porque a minha internet caiu. Chapo, pode voltar, Chapo? Se quiser, pode voltar, viu? Fique à vontade, você está absolutamente convidado. Vou adicionar a Chapo aqui. Vou adicionar ele aqui.
Não, oh, cara, eu tô ocupado aqui. Eu tô ocupado porque eu vou começar um quadro eu No Limite, do No Limite aqui na Globo. E o No Limite de hoje é hoje. Aí eu tenho que fazer, porque amanhã tem jogo. Eu tenho que fazer hoje. Tchau.
Tá certo, vai-se embora ganhar dinheiro. Seja membro do canal, viu? Seja membro do canal, para você ajudar aqui o nosso TimbuCast. Gente, terminou a análise da rodada, porque minha internet me deixou na mão.
Terminou, Renato. Só era para ter falado dos principais jogos. Só era o jogo CRB e Cruzeiro.
Fala aí, Brasil, no máximo,
o jogo do Operário.
Não, pior, Chapo escreve com o perfil do TimbuCast no chat aqui, dizendo que vai virar membro.
Olha, Renato, e aí, Atos, o que é que tu acha do jogo Remo e Brasil de Pelotas? Puta merda, bicho.
Bem, vamos chegar aqui.
O que dessa várzea, pô?
Vamos chegar aqui, gente, na reta final do programa, então, que eu acho que o povo não tá nem mais aguentando a gente aqui. Vamos chegar na hora dos troféus. E vamos começar com o troféu Cookie. Quem foi o melhor em campo, Cláudio?
Rapaz, difícil.
Essa foi difícil, hein?
Para mim agora vai ser fácil. Todos os troféus para mim vai ser muito fácil, mas vai aí, Cláudio.
Não, porque assim, como eu falei, a linha defensiva toda, Brian jogou muito, os dois zagueiros espetaculares, Hereda jogou uma barbaridade também. E eu tava até conversando com aquele perfil do Twitter discutido em categoria de base, né? Ele falando sobre Hereda e tal, e uma coisa que eu falava até ano passado, né, na última Série B, quando Hereda tava mal, eu disse, pô, Hereda tá mal, mas eu não acho que ele seja, não é porque foi a divisão. E a gente sempre debateu isso. Eu acho que Hereda tem potencial de Série B, mas tá mal. Eu tinha essa dúvida ainda, mas eu ainda tinha esperança. E ele agora tá se mostrando nessa temporada como um todo, e aí nesse início de Série B, tá mostrando que é um jogador que é interessante. E é um lateral que sabe cruzar, né? Lateral que sabe cruzar, velho, já me ganha muito. E hoje ele deu 2, 3 cruzamentos. É injusto não votar em Camutanga ou Wagner Leonardo para votar por Hereda por essa questão que eu citei antes, né? Dos cruzamentos, da evolução que ele está tendo, da recuperação, principalmente, que ele está tendo. Mas eu vou ser justo e vou votar em Wagner Leonardo, mas com o coração na mão com Camutanga e Hereda.
Eu voto, Atos.
Essa linha de zaga aí foi sensacional. O Cláudio votar em um desses quatro, eu acho que é muito representativo, porque na verdade os quatro merecia. Talvez até Hereda tenha sido o melhor dos quatro. A partida de Hereda foi sensacional.
Se tu votar em Hereda, eu mudo meu voto para Hereda.
Não, mas eu não vou votar em Hereda, não. E não vou votar em nenhum desses quatro que mereciam. Um outro também que merecia era Eric, pela partida do lado técnico. Sim, que Eric fez. Também. Faltou aquele acerto para fazer uma partida genial, faltou. Mas foi uma boa partida dele. Mas eu tenho que parar com essas palhaçadinhas de a gente ficar sempre procurando alguém para dar o troféu. Tem que dar o troféu a quem de fato merece. E a partir de hoje, eu sempre vou dar o meu troféu para Hélio dos Anjos. Porque esse cara tá fazendo espetacular. O que a gente viu hoje é trabalho do Hélio dos Anjos. Esses jogadores do Náutico são tudo meia boca. Tem que falar a verdade. É tudo meia boca. É 100% o Hélio dos Anjos. O Náutico é tudo Hélio dos Anjos. Não tem diretoria, não tem presidente, não tem jogador. É uma farsa que se criam de dizer assim, ah não, o treinador não ganha jogo. Ah não, o que vale é o time em campo, o treinador não bota a bola na rede. Isso é uma farsa. Esse time do Náutico aí é muito do mais ou menos. Individualmente, se você pegar esses jogadores aí e colocar em outro time, não vão fazer muita coisa não. Hélio dos Anjos é um baita de um treinador. É um baita de um trabalho que ele está fazendo no Náutico. A evolução não para, cada jogo. No jogo de hoje já se abriu 1000 possibilidades que eu confio que ele vai conseguir corrigir para botar o Náutico em outro patamar. Troféu Cook de hoje, Hélio dos Anjos. Espetacular.
Não pode, tem que ser um jogador. Tá, tem que ser um jogador.
Não, quem de jogador? Não, a gente bota treinador aqui há muito tempo. Hélio dos Anjos é meu voto.
É a comissão jogadora. Chapo, tu tem que entrar, Chapo, para dizer se é válido ou não. Mas, Cláudio, é válido ele escolher ele?
Sempre se votou em treinador, Renato.
Eu acho que vale. Tá aceito. Realmente, ele tá fazendo.
Eu vou deixar meu voto para Camutanga. Mas eu queria votar em Eric. Hélio dos Anjos, para mim, ele tá num patamar que nem entra no troféu Cook, gente. Porque você olha o Náutico hoje com um elenco que tem uma espinha dorsal muito semelhante à da Série B de 2020, e você vê a diferença que tem um time que é treinado com sequência por Hélio dos Anjos. é um monstro, é uma coisa que eu não discordo em absolutamente nada que Atos está dizendo. Lógico, existem as hipérboles de Atos, que todos já conhecem, dele dizer hipérbole que o cara não joga nada, que é isso, que é aquilo, mas ele consegue extrair o máximo de cada jogador, praticamente, e é muito bom, velho, ele é foda. Temos aqui o Hugo Felipe, novo membro do canal, seja muito bem-vindo, viu? Mas eu deixo meu voto para Camutanga. Então fica Camutanga, Wagner Leonardo, L dos Anjos, votos, ou seja, eu acho que é uma divisão muito justa, né? Porque foram destaques. A gente ainda poderia incluir Hereda, poderia incluir Brian, poderia incluir Eric, porque foram atuações de muito destaque desses atletas na partida, né, Cláudio?
Dessa linha defensiva aí, quem tivesse estava bem dado, o próprio Eric também. Assim, como eu disse até no começo do programa, o Eric, se ele tivesse acertado um passe, ter construído um gol, ele até participa do gol de Jean Carlos, né, no início da jogada ali. Mas ele podia ter sido melhor que eu, se tivesse um pouquinho mais decisivo, mas ele foi muito bem na partida. Mas ele também é chovendo molhado, ele, né?
Chapo tá gravando aqui pro canal dele, vou mostrar aqui. Ó.
É hora de ser um herói. Aí mostrei.
O trabalho feito é bonito, né?
Mas quando mostra de noite adentro para o dia salvar.
Peraí, pô, faz esse cara não.
Eu tô constrangido por ele. Fuleiragem.
Ai, meu Deus do céu.
Ó, deixa a galera decidir nas redes sociais, nos comentários aí.
Quem o empatou, troféu, né? Deu ruim, teu voto, Atos.
Troféu deu ruim. Quando o time vai bem. Não, eu também tenho. Quando o time vai muito bem, fica até um pouco até injusto você citar alguém. Ainda mais um jogador que vinha colaborando até então. Você tem uma confiança que ele vá retomar no próximo jogo. Mas, se você for analisar o time inteiro, quem ficou abaixo foi o Vinícius, né? Ele, é o que eu costumo dizer em relação a ele. Ele tinha que fazer mais aquilo que ele é especialista, que é botar a bola para cima, porque ninguém vai conseguir parar ele. Inclusive, hoje, teve uma oportunidade, ele fez isso, deixou o marcador do Vitória para trás, não acertou o cruzamento ali, centralizando a bola, mas ele devia fazer mais vezes isso. E hoje, quando ele começa a pensar, o problema é quando ele pensa. Se ele pegasse a bola e fizesse, eu tenho que ir para cima desse jogador até chegar na linha de fundo e ali eu chuto no gol, ou eu volto a bola para alguém chutar. Se ele fizesse isso sempre, ele teria mais sucesso. Mas quando ele pensa demais, aí complica. Quando ele diminui a marcha, Cláudio, quando ele dá aquela diminuída de marcha e pensa, nunca sai nada bom.
Hoje Vinícius dá um lapso de relembrou. Série B
nisso, né? Eu acho que é meu voto também pro Vinícius. Ele realmente foi um pouco abaixo hoje. Fala aí, Cláudio.
Não, Vinícius também, eu acho que hoje o Vinícius relembrou o pior Vinícius, né? Que foi aquele Vinícius de passagem dele pelo Náutico, errando muito, sendo bem ineficiente. Hoje ele foi um ponto de desequilíbrio, né? O Náutico precisava muito dele para desafogar o jogo pelos lados, ele, por um lado, e ele não foi tão bem. Eu acho que os outros, assim, quem entrou no segundo tempo, Luiz Henrique, Maciel, mas aí jogaram menos tempo. Luiz Henrique é sumido. Toda vez que o Luiz Henrique entra.
Tô falando aqui no chat que Vinícius ganhou o troféu Luiz Henrique, é verdade?
Eu acho que o problema do Luiz Henrique é ser sumido mesmo em campo. Paiva também não fez nada, mas assim, se for votar em Luiz Henrique, tem que votar em Paiva, tem que votar em Maciel. Foi
pra na verdade, eu acho que a gente tá votando em Vinícius. A gente tá colocando Vinícius porque a gente tá no nível de exigência. Alto com o Vinícius, pelo que ele já apresentou, pelo que a gente já está vendo que ele é capaz. De Luiz Henrique eu já não tenho expectativa nenhuma, de Paiva, baixíssima expectativa. Então,
Paiva chegou agora, vocês estão com baixa expectativa.
Mas eu já não tenho expectativa de Paiva desde o ano passado, sendo muito honesto.
Eu também não tenho, não, mas a torcida gosta.
Paciência, gente. Eu sou torcida e não sou tão a favor, não. E aí? Mas pelo que a gente tá vendo aqui, fica com o Vinícius, né? Vinícius, então, leva o troféu Deu Ruim nessa edição do TimbuCast. Estamos na segunda-feira. Daqui para quarta, né? A gente pretende fazer também resumão. Vamos ver o que é que vai ter de novidade. Não, a gente pretende fazer. Tudo depende dos bastidores. Os bastidores nos guiam.
É quarta, Renato. Para... Comeu, olha, Renato faz promessa.
Renato, aqui quarta... tá mais complicado. Tá cheio de problema pessoal. Aí promete um.
Vixe, não fala não, velho. Tô aqui no automático. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, tudo vai se resolver na semana que vem. Na quinta-feira a gente tem o pré-jogo da partida contra o Guarani. Naturalmente, na sexta vamos ter o pós-jogo, né? Pra gente repercutir o resultado, que se Deus quiser vai ser vitória do Náutico contra o Guarani. Jogo que vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive o pessoal aqui tá pedindo para mostrar a chapa novamente, mas agora não vou mostrar não. Deixa ele quietinho lá.
Foi o Daniel que é membro do canal. É. É bom que a gente mostrasse o Daniel agora no sofá, todo largadão agora, ele acha lindo. É. Deixa o cara trabalhar. Pô.
Dá uma palhinha aqui, ó.
É isso aqui, ó. Meu irmão, pô. Meu irmão.
Olha o que a gente tá vendo, velho.
Não, você é demitido do TimoCast, porra.
Faz isso não, porra.
Ai, fecha, fecha lá. Fecha lá, já deu. Já deu por hoje.
Gente, cara, vou passar aqui a gente.
Renato faz tudo por audiência, incrível.
Atos, Renato é tralhão. O que Renato quis fazer sábado, tu lembra, né, Atos? Internamente, é hoje com o Chapo. Na próxima semana eu ou tu, Atos? A gente vai cair com o Renato.
Pode eu não tô certeza. Lembrado não que ele quis fazer sábado.
Eu também não lembro, não.
O quê? Foi sexta ou foi... Não, acho que foi sexta. De um debate que teve acalorado num grupo de WhatsApp.
Que Renato, nossa! Compartilhar. Renato é muito traído.
Dicas, só foi não, debate.
Jesus mais dicas, amado, pelo amor de aquilo Deus. Ali foi demais.
Pelo amor de Deus.
Esse aí, demais. Meus amigos, eu digo uma coisa para vocês.
Ele ia superar esse Judas.
Derruba o Clube Náutico Capibaribe, viu? Derruba. É doido,
né? Pelo amor não, de seguir. Deus.
Triste. Derruba uma semana só para mim, outra só para Atos. Renato tá foda.
Arroba TimbuCast no Instagram, arroba TimbuCast underline CNC no Twitter, facebook.com/TimbuCast, são as nossas redes sociais para você seguir. E é isso, pessoal, estamos chegando aqui na final da nossa live, né? O Náutico está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e até a próxima aqui no TimbuCast. Um abraço, galera! Tchau, tchau!